As notícias na ERT, edição de Vítor Melenas.
Uma boa tarde, vamos então para o desenvolvimento. Perante os sucessivos casos de poluição que têm atingido o Nabão, a ERT procurou obter respostas junto à Agência Portuguesa do Ambiente, questionando ainda o próprio Ministério do Ambiente, direcionando a estas entidades um conjunto de dúvidas que importa nesta fase serem esclarecidas. A APA, numa atitude de louvar, já respondeu num ofício remetido à nossa redação, não deixa margem para dúvidas quando refere que no Nabão são ultrapassadas as normas de qualidade, denotando contaminação bacteriológica nas três estações, Mugador, Agroal e Matrena. Dos valores obtidos, verifica-se uma tendência de decréscimo, quer de enterococcus intestinais, quer de Escherichia coli no Agroal, refletida nos parâmetros fósforo total e percentagem de saturação de oxigênio. Ou seja, estes dados refletem assim a contaminação da água com bactérias fecais provenientes de animais de sangue e ainda com bactérias E. coli, que normalmente residem nos intestinos do ser humano. A Agência Portuguesa do Ambiente garante que tem acompanhado os casos de poluição que têm surgido, relacionando esses casos em parte com a incapacidade das estações elevatórias para gerir as águas pluviais e as residuais domésticas. Está ainda em execução um levantamento e verificação de possíveis fontes de poluição relacionadas com a atividade pecuária e com a indústria de transformação do azeite.
A primeira a informar.
Dois homens que se fazem transportar numa carrinha de cor castanha e sem modelo definido abordaram algumas pessoas na freguesia da Sabacheira, fazendo-se passar por funcionários da Segurança Social. A história consistia na necessidade de trocar notas de 50 euros que iriam sair de circulação. António Graça, o Presidente da Junta, já alertou a GNR para este conto do vigário e lamentou, em declarações prestadas à ERTS, o facto de estas situações ocorrerem sempre com as pessoas mais desprotegidas.
A GNR já está no local, já em diversas plataformas as pessoas já estão todas a ser avisadas e isto, o que as plataformas têm de bom é mesmo isso, porque está toda a gente a partilhar, está toda a gente neste momento sobrevivido. Aquilo que solicitei é que são dois homens já com mais de 50 anos e uma carrinha castanha. Foi a descrição possível até o momento. Eu solicitei que tirassem fotografias caso a vissem ou que anotassem a matrícula. Realmente isso já era uma grande ajuda. Abordaram uma senhora no Suimo a dizer que estavam a trocar as notas de 50 euros, que eram da segurança social, que as mesmas iam sair de circulação, e foi a filha da senhora que me avisou. E estamos a tentar mitigar ao máximo toda esta situação e ver se conseguimos apanhar estas pessoas. Quer dizer, porque isto não é sempre mais do mesmo, ou é o mais fraco, é quem sofre sempre. O que vale é que as pessoas estão de sobreaviso e despacharam-nos logo. Não tiveram, foi tempo de tirar a matrícula, mas penso que isso está no bom caminho. A GNR foi logo para o local e já estão a inquirir e outros a tomar as diligências necessárias.
Um homem de 34 anos está a ser acusado em tribunal de ter burlado o dono de uma pensão situada em Caxarias, concelho de Ourém. O indivíduo em causa fez-se passar por fiscal das finanças e inspector da Polícia Judiciária, obrigando a vítima a depositar várias somas de dinheiro, num total a rondar os 3.700 euros, isto no sentido de evitar processos fictícios de contraordenação, ao que tudo indica por não ter passado faturas em algumas dormidas. Depois de várias ações em que foi coagido, o dono da pensão resolveu então apresentar queixa na Guarda Nacional Republicana. Refira-se que o principal arguido tem antecedentes criminais, precisamente pela prática de crimes como burla, passagem de moeda falsa ou ainda roubo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A direção do Centro de Assistência Social de Tomar fez chegar um esclarecimento à redação da ERTS, onde justifica a realização de obras no Jardim de Infância situado na rua Coronel Luís António de Aparício, na Várzea Grande. Está em causa, segundo o mesmo texto, a instalação da área administrativa no edifício do Jardim de Infância, sendo que, pela manhã desta sexta-feira, se verificou um forte cheiro a cola, situação justificada pelo facto de a cola ter sido aplicada no final da tarde, quinta-feira, e o edifício ter ficado fechado até esta manhã. Aliás, o cheiro motivou que algumas pessoas, que se identificaram como encarregados de educação de crianças que frequentam aquele espaço, contactassem a ERTS, lamentando a situação, demonstrando preocupação com os meninos que possam ter problemas do foro respiratório. O CAST garante então que, logo que detectada a situação, foram dadas instruções para arejar o edifício, para transferir as crianças da sala 3, sala mais próxima, para a sala polivalente, para programar os ares condicionados em modo de ventilação e para colocar duas ventoinhas na sala onde estão a decorrer as obras de extração de cheiro. Foram ainda dadas instruções para que, se alguma criança demonstrasse sintomas de dificuldade respiratória, para que fosse dado alerta imediato. No mesmo texto ficou garantia de que, por volta das 9h45 desta manhã de sexta-feira, foi reavaliada a situação de forma conjunta pela direção, pelo gestor de qualidade, educadores de infância e auxiliares, tendo-se concluído que estavam reunidas as condições para que as crianças permanecessem no edifício. O CAST apresentou um pedido de desculpa pelo incómodo causado pela situação, informando ainda de que aos pais que optaram por não deixar as crianças no jardim de infância será efetuado o desconto referente a este dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Carlos Rodrigues, o Presidente da Junta de Freguesia da Ceiceira, disse na ERTE que o problema dos fogos florestais na sua freguesia não se resolve por inoperância das autoridades. O autarca recordava que esta é uma situação que se verifica há 15 anos e quer pela localização dos fogos, pelas horas a que acontecem e pelo número de ignições, não restam dúvidas de que se tratam de fogos criminosos.
Os incêndios continuam a existir por inoperância das nossas autoridades. Ponto. Toda a gente fala, toda a gente, as informações chegam. Eu passo os verões em subsalto, eu e as pessoas da freguesia, a informação faz-se chegar às autoridades, as autoridades deslocam-se, a polícia de investigação desloca-se e nada acontece, pura e simplesmente, zero, porque não há vontade, não diria vontade. As prioridades, se calhar, prioritariamente, nós não estamos no topo das listas, isso também acredito. A Polícia Judiciária deve ter uma dimensão impressionante de casos que não permite chegar a casos como este, em que nós temos claramente fogos de origem criminosa na linha cerrada há pelo menos 15 anos. Já existia no mandato anterior, isso até me deixa um bocadinho, não é tranquilo, antes pelo contrário, mas eu, se não tivesse a certeza que já vinha do mandato anterior, do meu antecessor, casos destes, eu até acharia que seria uma questão até às vezes política, porque às vezes, estamos a falar de 17 ignições, à meia-noite, às 11 horas da noite, depois temos todos os anos temos um dia em que surgem em 4 lugares distintos, 3 lugares distintos da freguesia, incêndios à noite. Não é preciso ser especialista para perceber que terão origem criminosa, ou pelo menos é essa a ideia. Portanto, este ano de 2020 vamos ter novamente, se as autoridades não tiverem uma outra postura, nós vamos ter novamente as mesmas ignições. Porque as pessoas que o fazem já o fazem há vários anos. Os locais são quase sempre os mesmos. Portanto, só falta dizer ou avisar que àquela hora, e as horas também são as mesmas. Se nós só não sabemos, é o dia certo, porque normalmente é alternado. Na realidade, aquilo é uma questão de ver os números e perceber, qualquer pessoa consegue fazer essa análise.
O autarca abordou também a questão numa outra vertente, a da obrigatoriedade dos proprietários dos terrenos procederem à limpeza das faixas de gestão de combustível. Carlos Rodrigues recordava, no entanto, que a dimensão dos terrenos e a falta de meios dos proprietários dificultam o processo.
Os terrenos, as propriedades que nós temos, as características das nossas propriedades, são pequenas propriedades, o proprietário normalmente são pessoas com baixos recursos, os custos e os incentivos são nulos, não existem incentivos absolutamente nenhum. O único incentivo é a imposição, e este ano a Ceceira foi brindada com dezenas de multas de 280 euros, que é a multa mínima. Espero que as pessoas na Ceceira, na freguesia, ouçam os casos e que percebam os seus vizinhos que tiveram essa prenda no sapato, entre aspas, porque elas vêm sempre tarde, nunca vêm no verão. Vêm sempre ali junto ao Natal, novembro. Tenham essa noção. E acho que no primeiro ano fez-se muito trabalho de limpeza, quando saiu a lei. Portanto, em 2018 houve efetivamente muito, muito trabalho. Foi impressionante ver a diferença. Em 2019 já se começou a entrar um bocadinho no laxismo de que, afinal, não era tão, tão preciso assim. Em 2020 a ver, vamos. Mas eu espero que as autoridades tenham uma postura diferente, nomeadamente a Guarda Nacional Republicana, que pelo segundo ano consecutivo teve os presidentes junta a sinalizar, no ano passado foi em 28 de fevereiro, antes do período onde termina, enfim, ao cabo, do limite, antes do limite do prazo para limpeza, 15 de março, depois não sei se foi prorrogado para 31, penso eu, fizemos, no caso da freguesia da Ceiceira, sinalizamos 150 lugares, 149, que supostamente iriam ser avisados. Pelo segundo ano consecutivo nenhum foi avisado, mas grande parte deles receberam uma multa depois, e pronto, é assim que estamos, é assim que funciona. Portanto, as pessoas que fiquem alerta, porque 280 euros pesa no orçamento do cidadão comum, penso eu.
A Junta de Freguesia de Payalvo volta a organizar este ano a recriação histórica do Termo de Payalvo. A iniciativa, que não se realizou em 2019 por causa da Festa dos Tabuleiros, regressa assim já em maio. Amâncio Ribeiro disse na ERTE, nesta quinta-feira, no espaço Freguesia a Freguesia, que para além do apoio concreto do município de Tomar, um apoio financeiro, falta ainda o envolvimento das coletividades da freguesia, que para já estão de fora desta realização.
Estamos em estudo porque as associações não querem ajudar. As associações haviam de ajudar mais. Não querem ajudar. Portanto, nós para fazermos, eu neste caso estou a falar eu, porque sou o que estou lá à frente da junta. Eu para fazer o termo de Payalvo, eu vou ter que parar com o pessoal, porque se vou fazer, vou ter que andar com o pessoal lá a fazer os trabalhos que é para fazer, que é para fazer no trabalho da freguesia, que é para fazer limpeza e tudo mais, que é para fazer, não posso, tenho que fazer para aquele lado. Mas é para fazer, o termo de Payalvo tem que ser feito. Eu disse o ano passado, que não se fazia o ano passado por causa da
este ano
temos que fazer, embora vá custar um bocado à gente, porque já se põe dispendioso. Nós temos a ajuda da Câmara de 5 mil euros, que vai nos dar para a ajuda, mas nós gastamos ali aos 14, 15 mil euros, pronto. E para ir buscar, a gente não estava bem de Payalvo daquela de buscar, não temos nada nenhum. Mas pronto, mas vamos fazer, vamos. Está previsto sim fazer. Estamos a tratar de tudo. Só se houver algum imprevisto, que a gente não consiga mesmo fazer, mas não é para fazer. No último fim de semana de maio. Por trazer mais-valia para a freguesia, que a gente não vai fazer. Será mesmo por isso que a gente vamos fazer. Porque se virmos bem, em Tomar, se formos a ver, só foi o cortejo noturno e viu-se a aderência que teve, enorme, que teve cá em Tomar, só com o cortejo que foi. Portanto, as pessoas gostam de ver o antigamente, gostam de participar, gostam de... Pronto, e eu acho que é mais por isso saber que iremos fazer e recriar a história de Payalvo, que Payalvo tem muita história, muita mesmo, e é primeiro para criar os pontos, os que vividos, que mais marcantes dentro da freguesia. Portanto, iremos mesmo, se ainda não está bem em estudo, se iremos fazer os dois séculos ou se iremos só fazer um. Se vamos fazer o século XII e o século XVII ou XVIII, ou se vamos fazer só o século XVIII, ou XVII ou XVIII, com ou sem associações é para fazer. Eu espero que eles vão ajudar. Estou convicto que, quando chegar à altura certa, eles aderem e ajudem, porque é para eles também, não é só para ajudar a freguesia, mas também será para eles.
A Câmara Municipal de Ourém vai recuperar a tradição do Carnaval e está a convidar todos os ourienses e visitantes para o desfile de Carnaval, que vai reunir dezenas de associações, clubes, escolas e demais instituições do concelho já no próximo dia 23 de Fevereiro. Esta celebração, que vai levar alegria e folia às ruas da cidade de Ourém, termina depois com a realização de um baile de Carnaval que terá animação musical e que irá decorrer no Centro Municipal de Exposições. O cortejo de Carnaval, agendado para as 15 horas do dia 23 de Fevereiro, vai sair do Parque da Cidade António Teixeira e terá uma paragem no Jardim de Les Plaisirs Trévise, onde os participantes apresentarão uma coreografia. O desfile continua até ao Centro Municipal de Exposições, onde terá início, pelas 18 horas, o baile de carnaval, que contemplará a entrega de prémios aos melhores disfarces do evento.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Cultural Gil Vicente acolhe já no próximo dia 4 de fevereiro, pelas 21h30, o concerto de jovens talentos integrado no Coimbra World Piano Meeting, que se marcará pela elevada qualidade artística e técnica dos jovens pianistas que ali vão marcar presença. Este concerto decorre no âmbito do protocolo de colaboração assinado entre o município de Sardual e a Academia Internacional de Música Aquiles de Alvinha, que visa o fomento de atividades culturais que acrescentem valor cultural aos municípios como o de Sardual e concelhos vizinhos, divulgando simultaneamente o trabalho da Academia. Ainda no âmbito deste protocolo, irá decorrer no final do mês de junho, início do mês de julho, o 5º Encontro Internacional de Piano de Sardual, que, à semelhança de anos anteriores, trará até à vila grandes promessas do piano a nível mundial. E vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia, hoje com Bruno Graça.
A propósito da entrada em funcionamento da empresa Tejo Ambiente, a água não é uma mercadoria. No passado dia 1 de janeiro de 2020, a empresa intermunicipal Tejo Ambiente iniciou a sua atividade operacional em resultado de um processo de agregação dos sistemas de abastecimento de água, resíduos urbanos e saneamento básico dos municípios de Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardual, Vila Nova da Barquinha e Tomar. A sede social desta nova empresa está localizada em Ourém. Os grandes centros de decisão do capitalismo na União Europeia não param de investir na apropriação e mercantilização da natureza, dos seus processos e recursos, atribuindo ao que chamam serviços dos ecossistemas ou serviços ambientais um preço e colocando-os no mercado. A apropriação e mercantilização da água é um dos seus velhos, atual e persistente objetivo. A razão deste seu comportamento centra-se na exata circunstância de que nenhum ser humano vive sem água, que é escassa, tornando-o assim altamente apetecível para o capital, que tudo faz para a transformar numa mercadoria sujeita a regras de mercado, para dela poder vir obter grandes lucros. Mas a água, enquanto bem fundamental à vida de todos os seres vivos, tem de ser acessível a todas as pessoas, e o direito universal à água com qualidade só é possível de ser garantido através da existência de serviços públicos de abastecimento de água e de saneamento. Hoje, garantir a propriedade pública da água passa por combater esta pressão para a sua mercantilização, combatendo a entrega da captação e distribuição de água e saneamento de águas residuais a empresas privadas, valorizando o papel das autarquias, respeitando as competências municipais, em particular no que se refere aos serviços urbanos da água, ao invés de se ceder ao decorrente processo de condicionamento e chantagem exercido pelo atual poder político subordinado às ordens de Bruxelas, que nesta fase atua no sentido de obrigar a agregação de sistemas municipais enquanto etapa centralizadora e facilitadora do seu objetivo final, que é o de conseguir a privatização da água. E para que não haja dúvidas, o primeiro orçamento da Tejo Ambiente, agora divulgado, embora há muito aprovado, tem o mérito de, desde já, esclarecer ao que vem esta nova empresa, apresentando um conjunto de medidas de privatizações de serviços até hoje desempenhados pelos municípios, a saberem: contratação do serviço de recolha de resíduos urbanos, contratação de serviços de apoio à contabilidade, contratação de serviços de manutenção de redes de água, incluindo montagem, remoção de contadores e saneamento, assegurar a prevenção piquete através de call centers, contratação de serviços externos para a leitura dos contadores. Assim se procura, como diz o povo, de mansinho e com boas maneiras, abrir o caminho e preparar terreno para, num futuro próximo, o capital mostrar as suas garras quando pensar ter chegado o momento certo para concretizar o seu sonho de privatizar a água. Mas as suas contas podem sair-lhe erradas.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.